Olá e bem-vindos ao canal de podcast da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. O meu nome é Inês Lopes Gonçalves, sou locutora de rádio e hoje estou a entrevistar o Dr. Simão Esteves a propósito das recomendações portuguesas para a gestão do bloqueio neuromuscular e resultados de um inquérito sobre o manuseio do bloqueio neuromuscular em Portugal, publicados pela SPA. O Dr. Simão Esteves é assistente graduado sénior do Centro Hospitalar Universitário do Porto, alguém com interesse na área do bloqueio neuromuscular há muitos anos, com várias publicações sobre o tema e também coordenador das recomendações que hoje nos trazem aqui. Olá, doutor, bom dia, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação neste podcast.
Bom dia.
Pode dar-nos, por favor, uma visão geral sobre o conteúdo destas recomendações e como foi o processo de elaboração das mesmas?
Bem, este trabalho surge na sequência do convite que me foi feito pela direção da SPA, na pessoa da sua presidenta, a doutora Rosário Órfão, para coordenar um grupo de trabalho que tinha como objetivo elaborar recomendações para o manuseio do bloqueio neuromuscular. Penso que a convicção que esta seria uma área que mereceria menos atenção por parte dos anestesiologistas e de que a monitorização do bloqueio neuromuscular estaria muito abaixo do desejado, aliás é algo que é comum à anestesiologia em todo o mundo, acabou por ditar este convite. Ficou decidido, em conjunto com a doutora Rosário, que o grupo seria constituído por não mais que 12 elementos e que deveria ser tão abrangente quanto possível em termos geográficos. Nesse sentido, foram convidados colegas de vários hospitais do norte a sul do país, que de alguma forma já tinham, no passado, manifestado interesse por esta área da anestesiologia. Desde o início que concluímos que seria útil termos uma noção mais clara e objetiva de qual era o panorama nacional relativamente a este tema da gestão e monitorização do bloqueio neuromuscular e, nesse sentido, decidimos elaborar um inquérito disponibilizando numa plataforma digital, que foi o Google Docs, um inquérito que teve uma taxa de respostas bastante interessante. Validamos 465 respostas, o que representa cerca de 30% da população-alvo do inquérito. Esta participação permitiu-nos ficar convictos da relevância do tema para a comunidade dos anestesiologistas e as respostas dadas permitiram constatar que mais informação e formação nesta área seria bem-vinda e que, portanto, a elaboração das recomendações sob a égide da SPA poderia ser um importante contributo para a prática anestésica mais correta e mais segura. Perante este desafio, tínhamos duas possibilidades. Ou focávamos essencialmente na monitorização, que é uma das motivações principais e que o inquérito confirmou estar muito abaixo do desejável, ou sermos mais ambiciosos e elaborarmos recomendações mais abrangentes, como e em que circunstâncias utilizar fármacos bloqueadores neuromusculares, como monitorizar os seus efeitos e como reverter a sua ação no fim do processo. Com a total liberdade que nos foi dada pela doutora Rosário Órfão, acabamos por optar por esta última via. Para levar a cabo este trabalho, dividimos-nos em três grupos, um que se debruçaria sobre as indicações e formas de utilização dos fármacos, nas diferentes situações clínicas, outro que se debruçaria sobre como monitorizar e otimizar a utilização deste tipo de fármacos e limitação deste tipo de monitores, e por fim um outro grupo que se debruçaria sobre o processo de reversão da ação dos bloqueadores neuromusculares, de forma a evitar a complicação mais frequente e temida, o bloqueio neuromuscular residual.
Muito bem. E quais são, doutor, as principais mensagens que salienta destas recomendações?
Bem, por um lado, os fármacos bloqueadores neuromusculares são fármacos imprescindíveis em ambientes em ambiente de anestesia geral, de forma a proporcionar melhores condições de acesso e manuseio da via aérea e da ventilação, mas também e fundamentalmente proporcionarem condições adequadas à execução dos diversos procedimentos cirúrgicos. Sendo atualmente fármacos com um perfil de segurança muito elevado e praticamente desprovidos de efeitos secundários intrínsecos, é a persistência dos seus efeitos após o despertar dos pacientes que nos deve preocupar. A reversão incompleta dos efeitos dos bloqueadores neuromusculares sobre a musculatura esquelética é denominada bloqueio neuromuscular residual e aumenta substancialmente o risco de complicações no pós-operatório imediato, com especial relevância para as complicações respiratórias. A única forma de garantir que a reversão no fim do procedimento é adequada é através da monitorização quantitativa do bloqueio neuromuscular. Por um lado, os diferentes critérios clínicos que ao longo dos anos foram apontados como critérios de reversão adequada têm vindo a demonstrar-se claramente insuficientes, como demonstram variados estudos em voluntários saudáveis não anestesiados, E, por outro lado, a variabilidade na resposta individual a estes fármacos é enorme e o fator tempo ou dose da última administração não são suficientes para presumir que o tempo decorrido foi suficiente para uma reversão espontânea adequada. Assim, e à laia de resumo e grande mensagem destas recomendações, diria que sempre que se utilizam fármacos bloqueadores neuromusculares, independentemente das doses e timings de administração, é mandatória a monitorização quantitativa do bloqueio neuromuscular e que, sempre que a razão de TOF seja inferior a pelo menos 0.9, devem ser administrados agentes reversores, anticolinestrásicos, sugammadex, consoante o nível do bloqueio e os timings necessários, a patologia associada do doente, etc. Ou então, em alternativa, aguardar com o paciente anestesiado que a reversão espontânea atinja os níveis referidos. No caso que, aliás, pretendemos evitar a todo custo com estas recomendações, não existe a possibilidade de monitorização quantitativa que nos permita objetivar uma razão de TOF superior a 0.9, será sempre aconselhável proceder à reversão farmacológica. Outra das grandes mensagens destas recomendações é a necessidade de implementação de programas de formação médica contínua, estruturados e adequados às necessidades dos anestesiologistas envolvidos na gestão do bloqueio neuromuscular.
Por que razão identificou a SPA esta necessidade de criação de recomendações sobre a gestão do bloqueio neuromuscular em Portugal e qual é a sua importância?
Não posso responder, obviamente, em nome da direção da SPA, mas penso que os estudos realizados um pouco por todo o mundo, que têm mostrado de uma forma muito consistente níveis elevados de bloqueio residual, poderão de alguma forma ter contribuído para que a SPA sentisse necessidade de promover a elaboração destas recomendações. Nós próprios levamos a cabo um estudo multicêntrico, o INSPIRE, realizado em 8 hospitais portugueses em 2011 e que acabou por ser publicado já em 2013 no European Journal of Anesthesiology, que mostrou uma incidência de bloqueio residual à chegada da unidade de cuidados pós-anestésicos de 26%, o que aliás está em linha com os estudos publicados por esse mundo fora, mas que claramente foi um motivo de preocupação para os pós-anestesiologistas portugueses. Como já referi atrás, o grupo constituído para a elaboração destas recomendações decidiu iniciar o seu trabalho com a realização do inquérito que obteve 465 respostas. Apesar de nos últimos anos muito ter sido escrito nas revistas da especialidade e falado nos congressos sobre a importância da monitorização como forma de evitar a ocorrência de bloqueio residual, as respostas a este inquérito, que de alguma forma vieram confirmar aquilo que eram os nossos receios. Destacaria que à pergunta qual pensa ser a incidência de bloqueio residual na sua instituição, cerca de 75% dos colegas referiu que seria menos de 5%, o que, a ser verdade, revelaria uma redução muito importante relativamente a 2011. Relativamente à pergunta qual a percentagem de casos em que utiliza a monitorização do bloqueio neuromuscular, apenas um terço dos inquiridos referiu que a utilizam em mais de 75% das situações, sendo que uma parte muito importante dos colegas que não o utilizam sistematicamente refere não o fazer por falta de disponibilidade de equipamentos e falta ou dificuldade na utilização dos mesmos. De referir também que cerca de 25% dos colegas referiu não utilizar por não lhe reconhecer relevância ou acarretar perda de tempo. Estamos convictos que o panorama atual, em 2018, será diferente daquele que aconteceu em 2011, tendo provavelmente para isso contribuindo a importância, em termos de comunicação, que tem sido dada a esta questão da monitorização do bloqueio neuromuscular, por um lado, e porque a introdução na prática clínica do sugammadex também terá dado o seu contributo. Nesse sentido, decidimos levar a cabo um novo estudo multicêntrico, que chamamos de INSPIRE 2, e que pretende, da mesma forma que o anterior, avaliar a incidência do bloqueio neuromuscular residual à entrada na UCPA. Neste estudo, procuramos ser um pouco mais ambiciosos do que no anterior e, para além de avaliar apenas a incidência do bloqueio residual, vamos tentar relacionar a ocorrência desta situação com o tipo de reversão realizada, com anticolinestrásicos ou com sugammadex ou com reversão espontânea, bem como a sua relação com a utilização ou não de monitorização durante todo o intraoperatório.
Dr. Simão Esteves, no inquérito publicado sobre o manuseio do bloqueio neuromuscular, verifica-se que ainda há um longo caminho a percorrer no que toca à monitorização do bloqueio neuromuscular, mas também que 43% dos inquiridos não utiliza sistematicamente a reversão farmacológica do bloqueio neuromuscular. Qual é a posição das recomendações sobre a reversão do bloqueio?
Como de alguma forma já atrás referi, a omissão da reversão farmacológica do bloqueio neuromuscular no fim do procedimento deverá sempre pressupor a confirmação através de monitorização quantitativa da ausência de critérios de bloqueio residual, ou seja, a tal razão de TOF superior a 0,9. E isto de uma forma coerente e com isto quero dizer com um aumento progressivo e consistente da razão de TOF até ser atingido o tal valor superior a 0,9. No caso que vivamente desaconselho de administrar fármacos bloqueadores neuromusculares na ausência de monitorização, a ação destes fármacos deverá ser sempre objeto de reversão farmacológica, uma vez que, conforme o estudo publicado por DBN no Anesthesiology em 2003, mesmo mais de 3 ou 4 horas após a administração de uma só dose de 2 vezes ED95 de um bloqueador neuromuscular da ação intermédia, sem que tenha sido administrada qualquer reversão, é possível que alguns indivíduos não tenham recuperado espontaneamente por uma razão de TOF superior a 0,9. Neste caso, a ausência de monitorização quantitativa e dependendo do bloqueador utilizado e do agente reversor escolhido, deveremos ter em atenção timings diferentes. No caso da utilização de inibidores de acetilcolinesterase, devemos sempre esperar por sinais de recuperação espontânea, como movimentos espontâneos e o esforço ventilatório, para iniciar a administração da neostigmina. E devemos, após a sua administração, terem atenção que temos que esperar um intervalo que nunca será inferior a 15 minutos e que poderá, inclusivamente, ultrapassar os 30 minutos até que esta reversão seja adequada. No caso de se optar pela reversão com Sugammadex e caso não existam sinais de reversão espontânea, deveremos, em minha opinião, utilizar doses de reversão de bloqueio profundo, isto é, os 4 mg por quilo, embora, no caso de haver sinais inequívocos de reversão espontânea, como aqueles que referi anteriormente, de movimentos espontâneos e esforço ventilatório, a dose de 2 mg por quilo será provavelmente suficiente.
Estas recomendações defendem que deve existir uma estratégia de reversão do bloqueio neuromuscular pensada previamente e apresentam inclusivamente um esquema de decisão em função da profundidade do bloqueio. Quer fazer-nos um breve resumo desse esquema?
Na verdade, devemos, em função do tipo, magnitude e duração da cirurgia, bem como das características clínicas do doente, ter uma estratégia de reversão previamente planeada. O esquema que apresentamos nas recomendações baseia-se, como não poderia deixar de ser, nos dados da monitorização e, portanto, na profundidade do bloqueio neuromuscular. Se não existirem respostas ao train of four, apenas existem duas opções. Se o bloqueador utilizado for um aminosteroide, isto é, o rocurónio ou o vecurónio, o bloqueio poderá ser revertido com Sugammadex na dose de 4 ou mais miligramas por quilo, dependendo de termos ou não contagem pós-tetânica. Ou então, se não dispusermos ou não quisermos utilizar o Sugammadex, ou se estivermos a utilizar um bloqueador neuromuscular que não é reversível pelo Sugammadex, como o atracúrio ou o cisatracúrio, teremos que esperar com o doente anestesiado até idealmente ter uma contagem de 4 respostas ao train of 4 e então reverter com os inibidores da acetilcolinesterase. Quando temos uma ou duas respostas ao train of 4 e se estivermos a utilizar aminosteroides, podemos reverter o bloqueio com Sugammadex 2 mg por quilo ou, no caso de não o querermos utilizar ou podermos utilizar ou testarmos a usar atracúrio ou cisatracúrio, deveremos idealmente esperar com o doente anestesiado pela 4ª resposta e então reverter com os inibidores da acetilcolinesterase. Por último, se tivermos 4 respostas ao train of 4, poderemos utilizar indiferente inibidores da acetilcolinesterase ou do Sugammadex, desde que o relaxante seja um aminosteroide, tendo sempre em mente que, com doses de Sugammadex 2 mg por quilo, a reversão para uma razão TOF superior a 0,9 deverá ocorrer em menos de 2 minutos, enquanto com a neostigmina poderá demorar mais de 15 minutos.
Para terminar, qual é o impacto que estas recomendações poderão vir a ter nos doentes sob o ponto de vista da segurança?
Esperamos muito convictamente que o impacto seja bastante positivo. Pensamos que estas recomendações dão à comunidade dos anestesiologistas portugueses e aos responsáveis pelo serviço uma ferramenta que permitirá uma prática anestésica, no que respeita a esta questão do bloqueio neuromuscular, mais de acordo com o que as boas práticas recomendam. E estou a pensar não só nas indicações para o uso do relaxamento muscular, mas também na importância da monitorização dos seus efeitos e na forma adequada de reversão desses mesmos efeitos. Há já aceitação por parte dos colegas anestesiologistas destas recomendações e estamos convictos que haverá de certeza uma redução da incidência do bloqueio neuromuscular residual, sendo esta uma complicação tão frequente e associada a uma probabilidade de piores outcomes. Não tenho grandes dúvidas que estas recomendações serão de grande relevância no contributo para a segurança dos doentes no perioperatório.
Excelente. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu contributo para estas importantes recomendações. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. Se gostaram deste podcast, não se esqueçam de assinar o canal da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e de o partilhar com os colegas.